Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Isabelle Borges.
Olá, obrigada por estar aqui. É um prazer enorme.
E André Tavares.
Olá, Kate, tudo bem? Prazer estar aqui com você hoje.
Eu sou Kate Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Isabelle Borges é educadora, mestre em psicologia do desenvolvimento e escritora. É uma das autoras na antologia No Fundo de 12 Histórias Corre um Rio, pela editora Casa da Palavra. Coloca como um dos seus maiores objetivos ajudar o outro a alcançar a sua criatividade e existir-se. Lançou recentemente o livro Bilica Chorona. André Tavares é professor, fundador da Better English School em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. É também músico, cantor e poeta. Canta e vive de olhos fechados, porque é assim que sente mais o mundo e o prazer. Lançou recentemente o livro Todos os Pais do Mundo. E eu digo que é um prazer receber os dois autores aqui, até porque a gente vai falar de criança, a gente vai falar de literatura infantil. E é uma literatura que, em geral, nasce das nossas próprias vivências, da nossa infância, das nossas memórias e daquelas pessoas que fizeram parte desse mundo. Eu começo com você, Isabelle. Isso que eu acabo de falar tem a ver com Bilica Chorona?
É muito interessante porque tem totalmente a ver, né? A Bilica Chorona é muito da minha experiência, da minha infância. Não é sobre mim, né? Não sobre a minha história, mas é muito de como eu vivi a minha infância. Eu era muito chorona. Meus pais até brincavam que até para pedir água eu pedia chorando. E também é sobre o dia que eu descobri que a minha mãe chorava, quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, que eu descobri que minha mãe também era um ser que chorava. Então eu me inspirei muito para escrever essa história, né? E eu acho que todo mundo tem essa criança dentro, né? Então é de um lugar muito verdadeiro, assim, de mim, de muito afeto, e eu trago isso pro livro.
E esse tema que você traz para o livro é um tema tão difícil, às vezes, das pessoas tocarem, que é a questão do choro. Porque o choro, para muita gente, está ligado à fraqueza, está ligado à fragilidade. Inclusive, tem aquela velha frase, não é? Ah, homem não chora, ou você não é mais criança, você não pode chorar. Frases feitas e prontas. Quando, na verdade, o seu livro, inclusive, a história mostra que quando não se chora, se fica engasgado. Sim. Não é isso? Queria até que você tocasse um pouquinho no resumo da sua história para os nossos ouvintes poderem entender.
É muito sobre isso. A Bilica é também representando várias crianças que eu já convivi como educadora, né? As crianças acessam muito o lugar do choro. Então, a menina, como várias crianças, e que usam choro, e eu interpretava muito isso, que é quando a gente não conseguia dizer com as palavras, porque há um período de transição, né? A gente, quando o bebê, a nossa única linguagem é o choro. E aí você vai aprendendo que existem outras formas de mostrar isso, né? Então, a Bilica, ela não sabia ainda usar outras formas, ela estava nesse processo de se desenvolver na linguagem, de descobrir outras formas de dizer aquilo que ela queria, aquilo que ela precisava. E aí, então, um dia, a Bilica, ela fica muito, muito engasgada com esses choros, porque ela fica cansada de ter tantos choros engolidos, né? Tem aquela velha frase, engole choro. Então, a Bilica, e tem uma imagem muito forte no livro que mostra esse choro engolido, né? E aí, um dia, ela se questiona por que será que ela não vê os adultos chorando? Aí eu acho que fala muito dos adultos também, que é que talvez, será que os adultos estão muito cansados de engolir o choro? E aí, um dia, ela vê a mãe chorando. E aí, ela começa a entender também esse outro lugar do choro de uma outra pessoa, que era uma referência para ela, ou que talvez acolhia muitos choros. E ela vê essa vulnerabilidade, né? E aí, gera simpatia também com a mãe, né? E ela vai acolher essa mãe, e aí tem uma relação dela muito bonita com a mãe, nesse acolhimento do choro da mãe que ela descobriu que também chorava, né?
E é importante quando a gente vê que os livros infantis, e a gente vai também falar isso com o André, como é que eles atingem diretamente não só a criança, mas também os adultos. Uhum. Porque uma história como essa que você traz aqui, ela mostra que nós não somos fortalezas. É que o fato de você ser mãe, e aí para a criança você é muito poderosa, ou o pai é muito poderoso, não é? Então com ele nunca vai acontecer nada, ele está aqui para me proteger, então ele é tudo, ou ela é tudo. Uhum. E de repente a criança vê que ela chora tanto quanto ela, que é pequenininha. Uhum. Portanto, isso faz parte da vida. O choro vai fazer parte de você, uhum, mesmo quando você é adulto. E isso a gente vê muito no livro da Isabelle, gente, eu tenho que dizer isso, a Bilica Chorona, e com frases muito bonitas e poéticas. A Isabelle termina o livro com uma frase lindíssima sobre essa questão das lágrimas e do choro. E eu até vou aproveitar e fazer um elogio às ilustrações da Taline Schubert, que me impressionaram pela delicadeza e também pela forma como ela conseguiu sacar essa história do engolir o choro e como as pessoas às vezes precisam chorar para colocar suas dores para fora. Então foi uma feliz parceria, não é, da Isabelle Borges com a Taline. Isabelle, eu queria aproveitar e pedir então a você que você escolhesse um trecho do livro para, claro, que as pessoas consigam entender o que eu estou falando em relação a essa linguagem poética também, sim, que você usou. Por
favor. Com certeza. Eu vou ler um trechinho aqui que é bem o início do livro. A Bilica era uma chorona de lágrima cheia. Era especialista em rugar bico até resolver problema. Podia parecer manha de menina doce, mas não era manha, não. Era só falta de sabência. Ela ainda não tinha aprendido que a palavra também podia dar jeito em dor ralada, em medos do mundo, e em vontades do peito. O choro era muito bom em arrumar a solução para a Bilica. Quando ela estava com fome, ele conseguia comida. Se ela queria abraço, ele trazia aquele que beirava o coração. Se ela tinha um machucado travesso, ele ia atrás do beijo para cicatrizar o susto. Mas Bilica foi crescendo. Diziam que ela era muito grande para chorar e a mandavam engolir o choro. Sem graça, ela ficava com o choro escondido na garganta, inchado por dentro e sem poder sair.
Bom, esse inchado por dentro, a gente sempre pensa o seguinte, né? Por algum lugar tem que sair a nossa dor, a expressão dos nossos sentimentos de tristeza. Então, não foi à toa que a gente chora, né? A natureza, uhum, não fez isso aí para ficar, para a gente fingir que isso não existe. Não é? Por vários motivos. E eu vou fazer até um desafio aos nossos ouvintes aí que estão, né, ouvindo a gente, nossos ouvintes leitores. Dá um alívio quando a gente chora. Não é não, André? Sim.
Chorar é libertador. A gente, às vezes, tem medo de chorar. Mas eu acho que quando a gente chora, a gente consegue expor... A Belle falou muito bem isso. A gente consegue expor tudo aquilo que a gente não sabe falar. Então, o choro, ele é, sim, libertador. Ele é uma sensação de conseguir externar alguma coisa ou algum sentimento ou algo que você esteja passando ou que você não sabe externar de outra forma. E o choro, ele tem essa capacidade de resolver e sanar esses problemas, essas tensões, essas apreensões que o mundo pode gerar, que as situações corriqueiras podem gerar na gente.
É, e foi bom você falar isso, porque realmente às vezes é algo que você não traduz, nem você mesmo sabe explicar.
Uhum. Né? Nem precisa.
Você sente, precisa. Né?
Você sente e quando aquilo acaba, né, você chega até, às vezes, a dar alguns suspiros, porque foi um alívio, uhum, foi um alívio. E, de certa forma, o seu corpo agradece.
Sim.
Né?
Com certeza.
Porque senão é mais coisa você mandando para dentro, para o corpo suportar, não é? E você sem falar. Então é muito pior. Gente, a gente volta no Bilica Chorona já com a Belle, mas aproveitando, né? Pegando aqui o André Tavares com a descrição dele. O André está aqui com um livro, gente, tão bonito, mas tão bonito. Todos os Pais do Mundo, com ilustrações da Camila Carrossini. Também belas ilustrações. Teve assim, eu tirei da página que o André marcou aqui a frase dele. A Camila teve também uma delicadeza para perceber. Porque, olha, há histórias e histórias, não é? E algumas a gente tem que ir além do que o texto está dizendo. André Tavares, com você a palavra para resumir para os nossos ouvintes, leitores, todos os pais do mundo.
Acho que se eu pudesse resumir o livro em uma frase, você foi perfeita quando você iniciou o programa dizendo que nós guardamos para a vida o que a gente vive na nossa infância. E nós somos o que nós vivemos na nossa infância. E todos os pais do mundo é a ratificação de tudo que eu vivi ao longo da minha infância com o meu pai. Todas as experiências que ele nos proporcionou, tanto a mim quanto aos meus irmãos, a minha mãe. Tudo que ele trouxe para a gente ao longo da vida. Em um momento, isso foi eternizado e foi eternizado através desse livro. O livro foi a necessidade que eu senti em um momento duríssimo da minha vida de fazer uma homenagem sem pensar. Eu não pensei em fazer uma homenagem, eu simplesmente pensei em dizer para ele coisas que talvez eu não tivesse tido coragem, oportunidade ou vontade de dizer ao longo da vida. E como a gente falou de choro, nos momentos mais difíceis que a gente consegue entender e conceber as coisas mais bonitas da vida. E foi nesse momento de dor, de sofrimento que surgiu o livro Todos os Pais do Mundo.
Esse livro, então, ele está relacionado, ou seja, a uma vivência com seu pai, a momentos que você teve com ele. Ele já não está mais aqui?
Não, meu pai faleceu em dezembro do ano passado e o livro foi concebido no último Dia dos Pais que eu passei ao lado dele. No Dia dos Pais, em agosto de 2017.
Concebido, quando você diz concebido, naquele Dia dos Pais de 2017, você teve a ideia ou você saiu dali já partindo para escrever?
No Dia dos Pais de agosto de 2017, eu sentei por 10 minutos no banheiro da casa dos meus pais, porque era o único lugar onde eu conseguiria ficar sozinho, sem que ninguém incomodasse. E em 10 minutos, 15 minutos talvez, eu peguei o celular e digitei todas as frases que me vieram à cabeça daquele momento. E quando eu terminei aquilo, eu simplesmente postei na minha rede social, porque achei que era uma forma de homenageá-lo, de dizer para ele tudo que eu sentia. E aí eu saí do banheiro, fui até o quarto dele, onde ele estava na cama dele, já muito debilitado, e eu li o poema para ele. E ao terminar o poema, ele, ainda incrédulo, sem entender e assimilando tudo aquilo que estava acontecendo, ele olhou para mim e disse: talvez de todos os filhos você fosse o único que eu não esperava ouvir todas as palavras que eu acabei de ouvir. Meu pai sempre considerou que ele tinha um déficit muito grande comigo. Ele achava que ele tinha sido um pai muito maior e muito mais importante para todos os outros irmãos do que para mim. Por diversos problemas relacionados à saúde, ao alcoolismo, num certo momento da vida. Então, ele atribuía essa falta de contato comigo, de uma relação mais fechada comigo, por todas essas questões de saúde dele. E acho que o livro ter nascido dessa relação, para ele, foi uma surpresa muito grande. E assim surgiu, foi despretensioso, foi de coração, foi sincero. E a Helena, a minha irmã, também filha do seu Geraldo e dona da Lago de Histórias, ao ler o poema na minha rede social, comentou: André, isso é um livro pronto. A gente precisa ilustrar isso e transformar isso num livro. E eu respondi com uma simples pergunta e uma indagação: sério? Porque para mim, jamais poderia imaginar que um desabafo de alguns minutos poderia virar um livro. E ela disse: André, é um livro lindo, a gente precisa eternizar isso de alguma forma. E aí começaram a surgir as ideias e o desenrolar da história até chegar hoje no livro físico.
A Helena Lima, né, que o André está dizendo, é uma grande autora. Já tive prazer de ter recebido a Helena Lima aqui para gravar com ela, inclusive vários livros publicados pela Helena. Helena tem todo um trabalho realmente voltado para a literatura infantil. Ela tem uma casa chamada Lago de Histórias, na zona sul aqui do Rio de Janeiro, na Urca, onde acontecem oficinas e ajuda muito a novos autores e também tem trabalhos com contação de histórias. Enfim, a gente tem que louvar mesmo o trabalho da Helena Lima. E talvez, André, as coisas não são por acaso, eu costumo dizer sempre isso, é engraçado, a gente precisa observar mais a vida, né? Talvez não tenha caído na mão da Helena também por acaso, mesmo sendo sua irmã. Você tinha na família uma pessoa com a delicadeza do olhar, não é necessária para perceber o quanto aquilo podia virar livro e o quanto aquela sua história é uma história universal.
Exatamente.
Que pode ser a história do outro. Uhum. E aí a gente vai muito em função daquilo que a gente conversa sobre a função do livro, não é, André e Isabelle? É, até que ponto ele é só seu, né, André Tavares? Uhum. Até que ponto essa é só uma história sua com seu pai?
Não é à toa que o nome é Todos os Pais do Mundo.
Exatamente. E não é à toa que a gente tem a Bilica Chorona da Isabelle com tantas outras menininhas por aí nesse momento, né, Isabelle? Uhum. Com histórias tão parecidas quanto a sua, ou seja, que conseguem se expressar através do choro, não é?
Sim.
E como é que o adulto lida com isso? Primeira coisa, às vezes eu fico tensa quando é assim, para de chorar! Nossa, a criança até se assusta. Ela chora ou ela não chora? Ela segura e depois repete isso para a vida adulta, né, gente?
Sim, com certeza. É até engraçado você falar isso, porque o meu pai, ele dizia muito engole o choro, né? Quando ele leu o livro, ele chorou muito. E ele chorou como se... Caramba, eu acho que ele sentiu isso. Eu falava isso para ela. E ele falou para mim, minha filha, você tem noção da força desse livro? Você precisa mostrar isso para que a gente, até para os adultos poderem enxergar uma outra forma. Você me ensinou uma coisa hoje, ele falou, com esse livro. Então, no lugar de pai, né, que já passou, que tem filhos adultos, assim. Então, eu tinha, mas não tinha tanta, né, essa noção realmente de quantas outras crianças e quantos adultos e como acontece essa relação. E é muito interessante também isso da história do André, porque eu entendo muito isso, tem o choro, e a gente chora, às vezes a gente escreve para chorar, às vezes a gente chora dançando, às vezes a gente chora cantando, às vezes a gente chora e é palavra ao mesmo tempo. Eu fiquei imaginando se você escreveu chorando ou não, se chora e palavra, duas formas de chorar, né? Porque às vezes é tanto... Que nem só o choro, a lágrima, o choro líquido, digamos assim, é suficiente, né? Às vezes eu preciso de mais. E é um lugar muito, muito potente, né?
Talvez se eu tivesse com uma folha de papel e não o celular e as lágrimas caíssem dos meus olhos, sairiam as letras exatamente do que eu escrevi. Seria.
Sim. Interessante essa questão. Você escreveu chorando ou não chegou a
bastante,
chorar?
Bastante.
Bastante.
É. Bastante. Bastante. Bastante porque foi o tipo da coisa que bastou a primeira frase, né? Quando você, eu acredito que a Bilica tenha um pouco disso também. Quando você pensa no início da história, na primeira frase, você tem todo o desenrolar daquilo. E às vezes parece até que vai te faltar tempo para escrever alguma coisa. Às vezes o raciocínio e o pensamento, as coisas vieram tão rápido para a minha cabeça que eu cheguei a ter por um momento me policiar para não perder a quantidade de informação que aquilo vem. Como a memória ela tem esse poder, como a gente, quando a gente abre aquele baúzinho daquele determinado fato, daquele determinado momento da nossa história, como aquele baúzinho tem informação guardada e a gente não lembrava daquilo, e como as coisas começam a aflorar.
É, e tocando no assunto dos dois, vou fazer uma interseção aqui, juntar a Bilica Chorona com Todos os Pais do Mundo. É o seguinte, gente, quantas vezes, não é, a gente chora pelos nossos pais, né? Às vezes chora escondidinho, né? E como a gente fica emocionado, principalmente na sua situação, quando eles nem estão mais aqui, né? Uhum. E como a gente abre essa caixinha da memória e vem tanta coisa, né? Falando com vocês dois nesse momento, eu me lembro de um dos momentos mais assim, importantes da minha vida. Não foi quando eu vi minha mãe chorar, foi quando eu vi o meu pai chorar. Uhum. Né?
O pai chorar é desafiador, né?
Não, e não era um choro, aquela coisa, não. É o seguinte, era a pessoa contando a história da infância dele, ele me contou pela primeira vez, nossa, eu já era adulta. Imagina para ele contar, uma pessoa fechadíssima. E ele contava, mas a única coisa que eu percebi, porque eu estava em frente a ele, era aquela lágrima muito tímida escorrendo pelo canto do olho. Uhum. Então, ele contava a história da infância dele, de fome na Espanha, do frio, do pai, enfim. E ele contou aquilo uma única vez na vida para mim, só naquele momento. E aquela única lágrima escorria pelo canto do olho no momento. E eu cheguei a olhar, aproveito aqui essa conversa com vocês, porque eu não sabia se aquilo era suor ou se aquilo era lágrima. E à medida que ele contava e eu olhava, eu disse, isso é uma lágrima. Ele está chorando. E assim como seu pai, também era uma pessoa com problemas com alcoolismo e extremamente sensível e delicada para aguentar o mundo. E aquilo, para mim, foi definitivamente inesquecível. Então, aproveito o programa de vocês. Engraçado isso, né?
Lindo.
Juntando na minha memória, abrindo o meu baúzinho, juntando o choro que você traz, Isabelle, com o pai. Por aí eu disse a você, André, que todos nós temos esses livros, deixam de ser só de vocês e saem para o mundo. É. André Tavares, eu gostaria agora que você nos ofertasse, porque isso é quase com um oferecimento, né? Com algumas das frases que estão no seu livro e que marcaram você naquele momento em que você entrou naquele banheiro e escreveu com tanta densidade e sentimento para o seu pai.
Tem algumas frases que são muito marcantes na história dele. Meu pai foi uma pessoa que marcou a vida de muitas pessoas. Meu pai foi pioneiro em muitas coisas na vida e no lugar onde a gente vivia. E meu pai sempre teve a característica, e talvez a frase que eu particularmente mais gosto do livro é a frase que diz, tem pai que ajuda, ajuda sem saber a quem. E meu pai não escolhia cor, tamanho, raça, necessidade, se a necessidade de um era maior do que a do outro. Meu pai simplesmente, ele ajudava porque, de alguma forma, aquilo tinha um prazer sobrenatural para ele, em talvez chegar em casa, deitar na cama e saber que em algum momento do dia ele tinha feito algo por alguém. Talvez essa tenha sido a maior conquista dele, a maior meta de vida que ele colocou ao longo da vida dele. E tem as frases que finalizam o livro, que são as frases que eu sinto que as pessoas mais se identificam, porque hoje em dia a gente vive num mundo um pouco diferente do mundo de 50, 60 anos atrás, onde pai e mãe eram seres que eram colocados em lugares diferentes, né? O pai tinha uma postura completamente diferente, a mãe tinha uma postura completamente diferente, as obrigatoriedades elas eram muito diferentes e separadas com muita rigidez. E hoje em dia é completamente diferente. Hoje em dia eu levo a minha filha na escola com a mesma frequência que a mãe leva e a mãe tem uma relação em coisas que antigamente eram só de pai, que hoje são muito maiores. Então, o livro termina dizendo, tem pai que é pai. Tem pai que não é pai, é uma mãe. Tem pai que é pai e mãe. E eu acho que isso traz muito a realidade do que a gente vive hoje. O significado de pai e mãe, ele hoje é muito mais unido do que ele era há muitos anos atrás. Hoje a relação pai e mãe ela é muito mais uma relação só, uma relação parental, do que uma relação entre duas pessoas e seu filho. Então, acho que... E o meu pai tinha muito disso. O meu pai era pai, o meu pai era mãe, a minha mãe era pai. E eu já vivi isso já ao longo da minha vida, então é uma coisa muito marcante para mim.
E isso que você fala dessa simbiose, que hoje está mais próxima, não é? Ela, de certa forma, também aproxima as crianças e deixa as crianças com a possibilidade de falarem mais com esses pais de hoje. Uhum. Não que os nossos pais de antigamente, ou esses que você diz de 60 anos atrás, não amassem, imagina, todos amam, não é pai e mãe. Mas havia realmente uma outra forma de viver, um outro formato de educar, que mantinha, às vezes, a criança muito naquele papel de você fica aí, eu tomo as ideias aqui, né, ou eu tomo os comandos aqui. E hoje isso, de certa forma, também aproxima mais as crianças. Uhum. Há muitas críticas também, não é?
Sim.
A educação, claro, de hoje, como a questão da falta de limites, os que as crianças hoje estão mandando nos pais, aí é uma outra história. Uhum. A gente poderia fazer um outro programa. Mas que houve, sim, benefícios, eu acho, para a gente chegar até aqui, não dá para chegar sem também aprender, né?
Sim.
Eu acho que o Bilica Chorona também é um exemplo disso, né? Um,
sim,
aprendizado, não é, Isabelle?
Com certeza, sim. Já até me perguntaram sobre isso, né? Se as crianças teriam uma empatia, a Bilica teve uma empatia com a mãe, né? Se acontece isso de fato e como ensinar empatia para as crianças, por exemplo, hoje em dia. Eu acho que o primeiro passo é quando os pais conseguem ser empáticos com os filhos, aquilo que eles estão sentindo, que eles pensam, e esse é o primeiro passo para a criança também conseguir ser empática de volta. E aí, por exemplo, a questão do choro, não é que a criança vai deixar a criança também chorar, chorar, chorar. É mostrar a essa criança que ela está crescendo e que talvez ela possa ter outras formas de expressar aquilo. Então, você vai estruturando essa criança, né? Então, não é, olha, nesse momento agora, você não precisa chorar, você pode dizer de outro jeito, você vai ensinando, não é que, é estruturar, as crianças precisam ser estruturadas, né, elas precisam de contorno, e a gente vai ensinando, porque elas não sabem, às vezes a gente tende a cobrar das crianças aquilo que elas ainda não aprenderam, e aí tem isso dessa questão dos limites, que eu não gosto dessa palavra, eu gosto da palavra contorno, você vai dando estrutura para essa criança, e no caso do choro, aí mostrando para ela que há outras formas dela dizer que quer uma água, como eu fazia, por exemplo, sem precisar chorar. Para isso você não precisa, você pode dizer, né? Então você vai estruturando essa criança. Então eu acho que é muito esse lugar, né?
Isabelle Borges, muito, uhum, bom ouvir você. O André Tavares também. Gente, olha só, vocês estão gostando. Uhum. Que programa leve, programa emocionante, que a gente tem vontade de chorar de emoção, né?
Sim.
O Conversa com o Autor vai para o intervalo agora, mas nós voltamos já com mais emoção para vocês.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com Conversa com o Autor, que hoje recebe dois autores com livros infantis, Isabelle Borges e André Tavares, mas que no primeiro bloco já me fizeram aqui me emocionar, enfim, com temas bastante delicados e de uma grande sensibilidade. O livro da Isabelle Borges chama-se Bilica Chorona, a princípio um livro que você pode sentar com seu filho para ler, né, de uma forma assim tranquila e absolutamente, é um livro qualquer. E à medida que você vai lendo, você vai ver que não é um livro qualquer, porque ele trata da questão do choro, do quanto ele é importante, faz parte da vida e como que os adultos também precisavam talvez chorar mais para colocar suas dores para fora. André Tavares trazendo também uma outra temática belíssima, Todos os Pais do Mundo, um texto, um poema que ele criou para o pai num dia do ano passado, de agosto, do Dia dos Pais, ele contava isso para a gente no primeiro bloco, e depois o pai veio a falecer, mas ficou esse tratado, essa homenagem, esse texto, isso tudo, que como eu disse bem ao André aqui, eu acho que hoje os pais são todos, não é mais só o dele, quem lê o livro do André, e é para criança, é um menino e o pai, se emocionará da mesma maneira. E a gente continua aqui nesse caldeirão de emoções, uhum, eu volto com vocês. André, a gente ouviu você falar do seu pai, isso tudo que eu estou resumindo, e eu elogiei muito as ilustrações, e a gente, nas ilustrações a gente tem o menininho com o pai.
Exatamente.
Não é? Por quê? Porque é da infância que vem as maiores recordações?
Ao longo desse período que, depois do lançamento do livro, eu descobri, eu acredito que a Belle já tenha passado por isso, que a gente é capaz de ler o nosso próprio livro com outros olhos. E é uma coisa muito surpreendente isso, porque o livro Todos os Pais do Mundo, ele é um livro simples, ele é um poema que preza pela simplicidade. E se eu te perguntasse se existiam duas formas de ler o mesmo livro, você provavelmente diria para mim que não. Afinal de contas, como você pode ler duas coisas de forma diferente? E o livro, para mim, tem um significado de uma história de vida, de como meu pai se portou em relação aos filhos, de tudo que ele proporcionou para os filhos, de tudo que ele sempre buscou ao longo da vida, de educação, de ensinamentos, de construção de caráter, de construção de ser humano. E uma pessoa leu esse livro e ela disse para mim, eu fui participar de um Dia dos Pais em uma escola em Petrópolis, que foi uma escola que eu trabalhei por muitos anos, a Escola Crescer, que é uma escola que eu tenho um carinho, é a escola que a minha filha estuda hoje, que eu tenho um carinho muito grande. E a pessoa olhou para mim ao final de ler o livro e disse o seguinte: você já reparou que o seu livro, ele não conta uma história de um filho, ele traz as memórias de uma criança. Você pode reler o seu livro quantas vezes você quiser que você não vai encontrar uma frase da sua fase de adolescência. E eu não tinha parado para pensar nisso. Para mim era a história da minha vida, como eu sempre digo para todo mundo. Só que a minha vida são hoje 37 anos. E talvez se eu for colocar uma linha do tempo nos acontecimentos do livro, talvez eu não passe ali dos meus 7, 8 anos de idade. E a gente tem uma frase que a gente usa muito ao longo da nossa vida, que, eu era muito criança, eu não lembro disso. Isso é uma coisa... eu era muito pequeno, eu não lembro. A gente pensa que não lembra. Mas as memórias que a gente tem hoje, a formação de quem a gente é hoje, ela acontece, sim, na fase da criança. Quando a gente tem ali os 3, 4, 5, 6 anos de idade, quando a gente é bem pequenininho mesmo, que a gente está no auge da nossa formação do que a gente vai ser hoje. Então, a importância dessa fase da criança, o quão importante é a postura de um pai e de uma mãe na fase da criança. Porque tudo que essa criança vai ser ao longo da vida, eles estão solidificando e eles estão criando ali.
Uhum.
Então, assim, foi uma leitura que me deixou, por alguns momentos, embasbacado, de queixo caído, porque foi uma coisa muito intensa, muito forte. Parece simples, mas não. É uma coisa que... Gente, tudo que eu faço na vida da minha filha hoje, de alguma forma, vai afetar no que ela vai ser lá na frente. Podem ser as mínimas coisas, as menores coisas, mas vai fazer parte do que ela vai ser lá na frente. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado muito grande na nossa postura, quem já é pai, quem já é mãe ou quem ainda vai ser. A gente tem que ter um cuidado muito grande com o que a gente faz na vida de uma criança. Eu e Belle, como professores, a gente tem uma lida diária com criança. Eu vivo com crianças 24 horas do meu dia, seja com a minha filha em casa ou seja com os meus alunos, as crianças que estudam comigo. Então, assim, a nossa influência nessas crianças ela é muito grande. A influência do mundo nas crianças é muito grande. De pai e mãe, então, nem se fala. Então, assim, como é incrível a capacidade que a criança tem de tornar-se alguém e como a questão do livro, né? Como é impressionante, você diz muito bem, todos os pais do mundo, hoje ele é para todos. E como cada um vai se enxergar de uma forma, vai se ver de uma forma, vai ter uma interpretação diferente da outra e vai encontrar uma verdade diferente da outra dentro do livro.
Não, e isso tudo que você disse é tão importante, porque é o que eu digo, gente, a visão que a gente tem da criança hoje, do século XXI, as nossas relações com elas, são realmente completamente diferentes. A criança hoje ela tem um valor, e a gente percebe o valor que ela tem é pelo adulto que ela será no futuro, e o quanto ela é importante, reage. Porque o olhar de que a criança não sentiu, para a criança não valia nada, enfim, aquele olhar, isso já foi, já foi completamente. Hoje não só ela observa mais, né? E a gente às vezes não se dá conta, e o André falou muito, muito bem em relação a isso. Quer dizer, inclusive, às vezes você fala para ela fazer uma coisa, mas como você deu exemplo com uma atitude diferente, a criança segue o exemplo da atitude na observação e ela não vai no seu comando de operação de voz. Ou seja, as palavras para ela ali não adiantaram, porque o seu movimento, a sua atitude é outra.
A atitude é muito maior do que uma palavra.
Exatamente. E aí eu vou na questão que eu acho tão bonita, que é sentar pai, ou mãe, ou tio, ou avô, ou que seja, com um livro como o de vocês, lindo na mão, e ficar ali 10 minutinhos, 15, com uma criança lendo a história de vocês. Uhum. Quer dizer, que aconchego, quanto afeto há naquilo, quanta troca há naquilo, quantas memórias vocês vão gerar naquela criança, não é? Qual é a recepção de vocês, vamos lá, Isabelle, em relação às crianças? Tem criança que chora, que fala com você desse livro? Tem mãe que fala nisso também?
Sim, é muito interessante, né? A Bilica aqui, ela no desenho tem um cabelo meio azulado, e uma criança, quando viu a primeira vez, que na verdade era um esboço que eu mostrei, né, que a Thaline tinha me mandado, e a criança falou assim, agora eu entendi por que ela tem cabelos azuis, porque é a lágrima que vai pro corpo dela, e aí vai pro cabelo. É exatamente isso, então, e aí eu tenho recebido, assim, muitas coisas legais e vídeos e fotos, e às vezes de pessoas mais próximas, áudios, né? Um dia desses, uma criança me perguntou, e por que que a Bilica chorava? E eu perguntei, por que que você acha que a Bilica chorava? E ela, porque ela não conseguia guardar tanto choro, ela respondeu. E aí elas vão entendendo, e o que me surpreendeu, porque o texto tem uma certa complexidade, embora seja curto e tal, e eu achava que talvez as crianças maiores iam se envolver mais, mas as crianças muito pequenas, assim, eu recebi de um amigo um vídeo do filho dele de 3 anos, como ele se envolveu. Ele falou, ele quer ler toda hora o livro, e para os pais também foi muito bom. Ele falou, para os pais ele e a esposa. E como tem essa relação do choro com a mãe, disse que ele estava deitado na cama e foi abraçar a mãe, como um lugar de também acolher essa mãe. Então, é muito incrível, assim, essa recepção, né? E eu acho muito interessante, porque a leitura do livro, eu tenho uma relação muito forte com o corpo. E aí eu acho interessante, quando ela estava falando, assim, tem coisa que a gente esquece, mas nosso corpo não esquece. E o nosso corpo, ele suporta tudo isso, né? Que está dentro também. Então, a gente não vai esquecer, é muito forte o que a gente faz. E o livro, você também pegar um livro, abraçar uma criança e ler. E o livro tem uma linguagem, né? Uma das ferramentas, uma linguagem muito comum, que é a ludicidade, que é o lúdico. E todo mundo tem isso, né? Todo mundo teve a sua infância. Então, um lugar potente que gera um vínculo, né? A ludicidade gera um vínculo porque ajuda o adulto a acessar um lugar que talvez ele está um pouco distante, e a criança é aquilo, né? Então, gera uma comunicação comum, eu acho, que é uma comunicação original, assim. Eu entendo como se fosse uma luz original, assim, que é a nossa força nascente, né? De quando a gente nasceu. Então, eu acho que cruza dos pais com o filho, e às vezes o livro dá conta de uma coisa que as relações talvez não fossem conseguir, talvez em outros tipos de relações também, né, o livro como outras coisas, mas esse campo da ludicidade também que o livro proporciona, as imagens, o texto, a história, a imaginação, cria um lugar de vínculo muito muito forte, eu acho, muito potente entre o adulto e a criança também.
Não, e é legal você estar falando isso, porque às vezes é um assunto que o adulto não consegue tratar, não é? Então, não consegue falar que chora também, né? Sim. Ou não consegue lidar com o choro do filho. Um livro desse, nossa, pode ser um grande caminho. Ou então o André, que traz uma relação de pai e filho, são memórias dele da infância, ele traz aqui, nossa, mas, meu Deus, quantas coisas às vezes os pais querem dizer para os filhos ou os filhos para os pais e não são ditas. E aí, num momento desse, é um momento de se aproveitar para se dizer, não é?
Sim.
Porque eu sempre falo isso, gente, como a gente perde a oportunidade de dizer para o outro que ama, né? Ou dizer que gosta, né? Ou o outro para a gente. E aí vai aquela oportunidade, foi. E você depois, quando vê, poxa, passou, deveria ter dito. E um livro, às vezes, proporciona aquele momento, não é? André, eu vou pedir a você que falou tão bem agora sobre essa relação e sobre as suas memórias, queria que você escolhesse, então, mais uns 2 trechinhos do seu livro para a gente poder cultivar com você esse momento que foi tão importante para você. Vamos ver o que você escolhe aí, 2 frases que sejam importantes ou que você diria que... Olha, Kátia, essa aqui também eu não posso esquecer de dizer.
São tão difícil escolher uma frase desse livro, porque eu acho que cada dia que eu abro, eu tenho uma visão diferente, tem algo que me toca mais, talvez tenha algum envolvimento com algo que a gente esteja passando na nossa vida, mas uma frase que é muito, muito importante, muito característica para mim, na maior simplicidade do mundo, é a frase que diz: tem pai que solta a pipa. Porque a pipa hoje ela tornou-se um símbolo na minha vida. Parece que eu ando pela rua, eu ando de carro, eu dirijo no carro, e eu acho que eu nunca vi tanta pipa quanto eu vi ao longo de toda a minha vida do que eu vejo hoje, depois de publicado o livro. E é legal porque isso passou para minha filha. Manuela tem 3 anos e 10 meses, 11 meses. E Manuela nunca teve pipa. Manuela nunca viu pipa. A gente não tem mais o hábito de soltar pipa hoje em dia. Pipa fez parte da minha infância, coisa de casa de praia. Nem na minha adolescência eu fui de soltar pipa. E a pipa era a grande paixão do meu pai. Meu pai era fissurado por pipa. E a Manuela hoje, ela anda no carro, na cadeirinha dela, e a criança anda com a cabecinha em ebulição, vendo tudo, reparando tudo, vendo o mundo, olhando para o mundo. E cada vez que ela vê uma pipa no ar, ela grita: olha, papai, olha o vovô ali.
Ah.
Então, assim, a pipa hoje, ela é a minha... É, eu tenho inclusive o livro, a capa do livro tatuado. Tenho pipas tatuadas pelo corpo todo.
É verdade, pessoal. É verdade. O André tem no braço tatuado a capa do livro. Que lindo. E também pipa.
E aqui é a pipa, porque aqui é a letra de uma das músicas favoritas dele, que é uma música do Oswaldo Montenegro. E a frase diz: como se faz com todo cuidado a pipa que precisa voar. E meu pai, essa frase sempre foi uma meta para ele, sempre foi um estilo de vida. Ele, além de ser encantado pela pipa propriamente dito, eu acho que essa frase fazia muito o que ele era, sabe? O detalhe, o cuidado, a forma com que ele enxergava as coisas. E a última frase do livro, que depois daquela sequência de tem pai que é pai e mãe, diz que tem pai que é o meu pai. E eu acho que aí todo mundo se enxerga. E aí todo mundo se encontra, porque cada pai ele é diferente, cada pai tem os seus acertos e os seus erros, é natural do ser humano. Na grande maioria das vezes, eu acho que a gente erra mais do que acerta, mas o que seria do acerto se não houvesse o erro? Ele seria apenas mais um no mundo. E acho que mesmo errando, eu sempre digo... Sempre digo para as minhas crianças quando eu acabo de ler o livro. Você pode sempre achar que o seu pai errou. Você pode sempre... A criança tem muito esse julgamento, né? Tem uma frase do livro que diz: tem pai que não sabe dizer não. E as crianças: nossa, o meu diz muito. O meu diz não o tempo todo. E eu sempre digo para eles: talvez esse não seja um dos nãos mais importantes da sua vida. Então, você nunca enxergue esse não como uma negativa, como uma frustração, como algo de ruim. Você pode ter certeza que se um pai está te dizendo um não, ele tem as maiores e melhores razões do mundo para estar te dizendo aquele não. Porque eu, como pai, para mim me dói demais dizer um não para minha filha. Mas me dói assim de apertar o coração. Só que eu sei que eu preciso dizer aquele não naquele determinado momento. Eu sei que é o que pode ser uma vírgulazinha que possa fazer a diferença na vida dela. Então, quando a gente diz tem pai que é o meu pai... Entre erros e acertos, todos os pais têm a sua peculiaridade, a sua especialidade, a sua diferença.
Eu acho que é muito importante isso também, acolher os pais, porque às vezes eu vejo os pais com... Eu não sou mãe ainda, mas eu lido com pais e com filhos. De acolher esse lugar, assim, que às vezes eles ficam querendo acertar e achar: eu mandei meu filho engolir o choro, por exemplo, e se sentem culpado. E não é... Tanto quanto as crianças, os pais também estão em um processo de desenvolvimento, né? De entender aquilo, de entender aquela novidade, de entender um ser que é um universo, que é uma criança, né? Então, também ser generoso, eu acho, consigo mesmo, né? Os pais, que é aquilo que eles podem naquele momento, que é aquilo que eles conseguem, e buscar, sim, melhorar, ver outras formas, mas que também acolher e ser generoso, que é um processo caminhando junto, né? O filho e os pais. Né?
E também, gente, é preciso ter bastante generosidade com todas essas relações. Afinal de contas, né, pessoal? Nós todos erramos e acertamos, como o próprio André disse, que bom que isso acontece, porque isso é que faz o equilíbrio, não é? Mas principalmente o seguinte, quer dizer, Eu fui criada por um pai e por uma mãe numa determinada época, assistindo filminhos ou num colégio com determinada estrutura, com professores, numa determinada história. Aí eu cresço, aí vou ser mãe de duas pessoas que estão nascendo numa outra época. Uhum. Elas estão vendo outras coisas, estão lidando com outras pessoas, estão numa outra escola. Aí já tem aquela confusão, né? Porque eu fui criada assim, aí eu tenho que criar essas pessoas já num outro mundo, né? E para deixá-las para o mundo. Aí elas vão crescendo. E aí é... Oh, que é uma confusão danada esse negócio de educação.
Quando elas crescerem, o mundo já vai ser outro.
Lógico. Então, assim, essa coisa de você querer acertar, caramba, o que é o certo? Não é? Então, eu acho que a única coisa que a gente pode realmente saber que está fazendo do nosso melhor é amando. Não
sim,
é?
Exatamente.
E nesse amor faz parte, sim, o não, o sim, o choro, o riso, não é? Sim. Porque é a única coisa, gente, porque como você vai conseguir dizer que acertou? Uhum. Olha, não, eu agora, acho que agora eu disse não, tá certo, né? Porque se eu dissesse sim... E outra coisa, né? As crianças não sabem, mas a gente vive em dilema, os adultos,
sim.
Né? Não é não,
com
gente.
Certeza.
Os adultos estão sempre sem saber se fizeram certo ou não, né? Se aquela criança agora está se jogando no chão, é a hora de pegar ela e dar uma sacudida, ou se não, na verdade, tem que dar um abraço. É uma confusão danada, né?
Sempre.
É sempre, né, André?
Sempre.
É sempre. E isso é tão bom também que a gente diga. Porque, sim, de certa forma, a gente também assume que nós precisamos o tempo todo aprender, né? E que a gente é adulto, né?
Uhum.
Mas que a melhor fase da vida da gente foi quando a gente foi criança também, como eles, né?
É.
Então, vale a pena falar sobre isso. Pessoal, agora eu quero pedir a vocês, diante de duas histórias tão bonitas, livros lindos, gente. As ilustrações, como eu já falei, e o André tem uma peculiaridade que vale dizer, é um livro que também está em inglês, não é
sim,
isso?
Todos André, os Pais do Mundo é um livro bilíngue.
Bilíngue, isso. Então, tem uma parte que pode ser lida em português e a outra parte é só virar, a gente tem aí um livro bilíngue. André, as pessoas que quiserem, por exemplo, se encantaram com essa história, quiserem ler também para seus filhos ou adquirir o livro, enfim, como é que chega até você, fala?
A gente tem o site todosospaisdomundo.com.br, onde a gente tem todas as informações, como foi todo o processo criativo do livro, todo o processo de criação das ilustrações, tem um vídeo fantástico da Camila Carrossini falando sobre como foi o desenvolvimento como ela lidou com cada frase, com cada detalhe do livro, que eu não posso contar detalhes porque merece ser assistido. Quando a gente recebeu o vídeo da Camila, eu disse, gente, como que eu vou fazer agora o livro falando sobre o meu livro? Porque o que ela fala, como ela coloca, como ela criou as ilustrações do livro, é sensacional. Então, acessem o site, lá tem toda a história do livro, tem o clipe oficial do livro, porque o livro virou uma música. E aí a gente fez a gravação de um clipe, então o clipe está no ar no site. Lá tem os locais onde você pode comprar, seja na Lago de Histórias, nas livrarias, na Amazon.com, enfim, todos os detalhes acerca do livro, www.todosospaisdomundo.com.br.
Ok. E você, Isabelle Borges, Beliga Chorona, onde é que a gente encontra essa chorona?
Então, aqui no Rio tem na Livraria Travessa, na Livraria Brooks, e também na editora, na própria editora, na Lago de Histórias. Queria aproveitar e agradecer a Lago pelo lindo trabalho que fez, né? Esse livro incrível, a Helena. Deixar aqui registrado meu gratidão. E também na própria editora. Em São Paulo também tem na Brooks. E também vai ter em Brasília, porque eu sou de Brasília. Até agora, em dezembro, dia 8 de dezembro, vou fazer o lançamento na Livraria Cultura de Brasília. Então, o pessoal de Brasília também. E também dá para comprar pela Amazon, então dá para ir para todo mundo.
E como é que alguém que queira falar com você, trocar
então,
ideia, já que você também é educadora,
sim,
que chegue para você?
Eu tenho a página no Facebook, Isabelle Borges, e também eu tenho uma página no Instagram que chama Belle_escreve, que é onde eu boto também textos, as coisas que eu faço também em relação à criatividade, os meus trabalhos. E lembrando que o meu Belle é com dois L's. Então é Belle_escreve.
E André também tem uma página?
Também
tem
as redes sociais.
Poder...
André Tavares no Facebook. E no Instagram, André Tavares, _oficial.
Porque é sempre bom, né?
Sim.
Às vezes, assim, engraçado, hoje o autor está mais pertinho da gente.
Sim.
É mais possível falar com o autor, essa distância toda também que havia antigamente. Hoje não há. Eu acho isso positivo, né? Sim. Tanto para o autor também como para o leitor. Gente, olha só, eu estou encantada com o trabalho de vocês dois. A gente pode dizer aqui que houve emoção nesse programa de hoje, inclusive com choro, que o pessoal ouvinte não percebeu, mas eu me emocionei com a história do André Tavares, quando ele contava, e me emocionei também quando a Belle falou da questão do engolir o choro. Porque a gente faz isso constantemente, não percebe que está fazendo, e depois a gente tem que ir para o médico, né? Para ele tratar algum mal físico, porque a gente não cuidou da nossa alma, né? Sim. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, quero agradecer pelos belos livros que vocês trouxeram e deixar aqui a indicação de que livro infantil é também livro para adulto. Uhum. Que isso precisa ser dito o tempo todo. Não é só para criança. E pode ser lido várias vezes com várias interpretações. Sim. Não é? André Tavares, muito obrigada pela sua presença no Conversa com o Autor. Foi uma alegria.
Obrigada a você pelo carinho, pela oportunidade.
Querida Isabelle Borges também, muito obrigada pela sua presença.
Obrigada, eu que agradeço, foi um enorme prazer, muito bom mesmo.
Eu não sei se os ouvintes sentem isso, mas a gente aqui, olha, gente, tanta luz na nossa conversa, né?
Sim.
Gente, Conversa com o Autor teve gravação e edição de Rafael Napoleão. O programa de hoje fica por aqui, nós voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa. Obrigada a todos.
Conversa com Autor. Realização MEC AM.